A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Dale, torcida corintiana, seja muito bem-vindo, torcedora do Timão, seja muito bem-vindo, torcedor do Timão, a mais uma live, a mais um podcast do GE Corinthians aqui no seu, no meu, no nosso GE.Globo. Eu sou João Pedro Brandão, estarei no comando deste podcast, dessa live, mais uma vez, aqui nos estúdios da TV Globo, ao lado de José Edgar de Mato, setorista do Corinthians aqui no GE, Emílio Bota, também setorista do Timão no GE.Globo, e Careca Bertalha, a voz da fiel torcida. Esses últimos dois à distância, porém, dentro de nossos corações também. Sejam muito bem-vindos, meus amigos, minhas amigas que estão acompanhando. Vamos falar um pouquinho do que foi essa estreia do Corinthians no Campeonato Brasileiro, uma estreia tão aguardada, depois de muito tempo sem um jogo oficial do Timão. E aí já vou fazer uma pergunta bem simples para cada um de vocês. Zé, se me permite, vou começar com o Careca.
Por favor.
Nossa voz da torcida. Porque a pergunta é direta e reta, Careca. E aí, gostou, não gostou, deu pro gasto, amou? Qual que foi sua sensação vendo essa estreia do Timão no Campeonato Brasileiro de 2024? Seja bem-vindo, meu amigo.
Fala, JP, boa tarde. Fala, Zé. Fala, Emílio, fiel torcida. Uma pergunta tão simples, né? Ah, gostei, não gostei. Acho que é assim, pré-jogo, falta 10 minutos para começar o jogo, saíram as escalações. Careca, e aí, você assina o empate? Cara, acho que eu aceitaria se o Corinthians fosse competitivo, se o Corinthians fosse organizado. O jogo empatou, o Corinthians foi competitivo, foi organizado, mas no final do primeiro tempo tem algo que poderia ter feito do Corinthians um pouco mais corajoso. Eu vi muita gente falando, com a mais tinha que ganhar. Eu não concordo, eu acho que com a mais tinha que pressionar, tinha que se impor, tinha que correr riscos. Era consequência do que o Corinthians poderia ter feito no segundo tempo. E acho que ficou faltando um pouco desse Corinthians mais corajoso no segundo tempo. Então, o empate veio com um time organizado, com um time sendo competitivo, mas teve essa questão. Então, eu acho que assim, na soma, lá no final do campeonato, eu acho que esse ponto vai ser importante. Mas, devido às circunstâncias, acho que o Corinthians poderia ter arriscado mais, principalmente no segundo tempo. Então, acho que ficou na média ali. Eu não consigo falar que foi bom, nem que foi péssimo, como eu tenho visto muita gente achando. Eu acho que foi ruim pelas circunstâncias, mas longe de ser esse fim do mundo, de todo mundo querer que já mude taticamente o time. Daí aquilo que eu falo sempre aqui, a gente vai entrar num looping eterno. Quarta-feira é legal esse esquema porque ganhou. Aí no domingo não ganhou, já muda de novo, e daí a gente nunca vai ter um time minimamente organizado, minimamente competitivo, e acho que não é por aí.
Tô de acordo, acho que foi uma pergunta direta e reta, mas não simples, e tua leitura perfeita, eu endosso tudo que você disse, Careca. Zé, como eu disse, farei essa pergunta para todo mundo. E aí fiquem à vontade, é justamente isso que eu quero, para vocês justificarem os porquês da resposta. Mas e aí, curtiu, não curtiu, amou, odiou, ficou nessa média que o Careca falou? Como é que você olhou, como é que você viu esse empate entre Atlético Mineiro e Corinthians na Neoquímica Arena? Seja bem-vindo, pô.
Muito obrigado. Primeiramente, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia para você, pro Careca, pro Emílio, pro corintiano e pra corintiana que está conosco em mais uma live. Eu acho que o torcedor do Corinthians, né, no geral, se pudesse definir o sentimento que saiu de Itaquera ontem, seria um sentimento agridoce, poderíamos dizer assim. Porque algumas coisas a gente precisa dizer. Mesmo o Milito sendo um trabalho de início, né, ainda está muito no início do trabalho do Milito, em 5 jogos ele já foi campeão mineiro, inclusive.
Primeiro título da carreira dele,
inclusive. Mas esse Atlético Mineiro Corinthians enfrentou é um time consolidado. É um time pronto, digamos assim. Milito tá incorporando, tá fechando ali pra, né, tá tornar, dar aquele passo pro Atlético Mineiro competir com o Flamengo e com o Palmeiras. E o Corinthians está atrás desses times. O Corinthians está passos atrás desses times. E inclusive num jogo em que esse time tava com 10 em campo, conseguiu neutralizar o Corinthians porque é um time muito mais maduro e pronto pra competir nesse nível. O Corinthians é um time ainda num processo de reformulação. Se a gente for comparar, por exemplo, os titulares da partida de ontem com os titulares que encerraram a campanha pífia do Brasileirão no ano passado, tem bastante mudança. Por exemplo, a dupla de zaga é diferente, o volante é diferente. Ontem, né, o Fausto Vera não voltou, mas na terceira o Fausto Vera, o Maicon, o carro é diferente, o lateral esquerdo é diferente. Então, os caras que entraram, porque, por exemplo, o Corinthians não pôde contar com o Paulinho, basicamente, no Brasileiro ano passado, e o Paulinho foi uma opção nessa estreia. Então, é uma equipe que tá num patamar inferior ao Atlético Mineiro. A gente tem que trazer essa realidade, a gente que, né, que é setorista, que analisa, né, o dia a dia do Corinthians. Pensando por esse lado, foi um resultado positivo, que é lá na conta final do campeonato, um empate com o Atlético Mineiro, que provavelmente deve ser uma equipe que vai brigar ali pelas três primeiras posições, é uma coisa positiva. Mas a gente bate naquela tecla de que o Corinthians voltou a desperdiçar uma oportunidade de ouro de ganhar de uma equipe como o Atlético Mineiro. Como que você ganha de uma equipe como o Atlético Mineiro? Ainda mais tendo, né, um a mais durante 45 minutos. Você pressiona, você tenta, você surpreende. Enfim, o Corinthians não conseguiu fazer isso diante do Atlético Mineiro, que, claro, é uma equipe madura, uma equipe que se comportou bem, que também está acostumada a jogar com 10, assim, né, porque é uma equipe formada, e que conseguiu neutralizar uma equipe em formação como o Corinthians. Foi um primeiro grande teste depois, do derby que o Corinthians teve, e o Corinthians teve bons e maus momentos. Se ofensivamente foi uma equipe que não conseguiu pressionar e não conseguiu se impor dentro de Itaquera com 44 mil pessoas, que é algo que deixa uma ponta de frustração pro torcedor, ao mesmo tempo é uma equipe que, no ano passado, por exemplo, defensivamente se apresentava como uma equipe muito insegura, uma equipe que levava muito chute, uma equipe que o Cássio toda hora tinha que aparecer. A gente viu um Corinthians diferente nesse quesito, né, na estreia do Campeonato Brasileiro. O Cássio foi fazer a sua grande defesa na competição, na partida, quando? Praticamente no último minuto de jogo, naquele chute do Gustavo Scarpa. E o Corinthians, né, vendo dados estatísticos que estavam sendo compartilhados por colegas de imprensa, o Corinthians foi o primeiro time em mais de 60 jogos a não levar um chute a gol do Paulinho ou do Hulk, que são dois dos melhores atacantes que existem no Campeonato Brasileiro.
A melhor dupla do Campeonato
Talvez seja a melhor dupla do Campeonato Brasileiro, exatamente. Então o Corinthians defensivamente, por exemplo, competiu, que era algo que estava faltando nos últimos anos, faltou muito no último ano, e essa competitividade apareceu na primeira rodada, que é uma boa notícia. Mas claro, ainda numa fase de ajustes em que a equipe precisa fluir melhor ofensivamente, não depender tanto do Wesley, por exemplo, como foi ontem, é algo que, né, é preocupante, mas é algo que ainda a gente tem que levar em consideração, que é um início de temporada. O Corinthians desperdiçou uma ótima oportunidade de começar o Brasileiro muito bem, ganhando do Atlético Mineiro em casa. Mas, no fim das contas, o empate eu acho que não tem que ser descartado diante das circunstâncias que a gente falou aqui, né? Porque enfrentou uma equipe, né, que está um patamar acima, que é uma equipe formada, uma equipe pronta para brigar e competir pelo título. O Corinthians ainda não é esse time.
Qualidade técnica dos jogadores, de opções de peças, quando você olha para o banco de reserva das duas equipes, creio que o Atlético Mineiro realmente esteja em vantagem.
Mas a do Corinthians melhorou.
Melhorou. Mas ainda assim, para você ver o nível que é o do Atlético Mineiro, não por deméritos da equipe corintiana, mas sim pela capacidade de tantos e tantos jogadores ali no Galo. E Zé, só para arrematar isso, alguém pode falar, poxa, mas o Milito acabou de chegar, ele até mudou a forma de jogar com que a equipe vinha jogando, mas é isso, e aí pelo menos a leitura que eu tenho de quando você fala de uma equipe já formada é que os caras jogam junto há muito tempo, né? E já se conhece.
O Arana conhece a movimentação do Hulk.
Isso, perfeito.
Sem olhar, o Hulk já sabe onde enfiar a bola pro Paulinho. O Paulinho já sabe a movimentação que o Hulk vai fazer.
Isso.
São esses detalhes que o entrosamento de uma equipe pronta fazem muita diferença nesse nível de competição.
Total. E aí, independente da mudança de esquema, um ajuste fino ou outro que o técnico coloque ali as suas intenções, não muda tudo isso que você falou. A gente tem alguns comentários aqui, o Rodolfo perguntando, né, se a gente acha que o Antônio Oliveira demorou demais para mexer no time, para ser um pouco mais agressivo. Claro, e aí falamos diante desse cenário específico, de um jogo em que o Corinthians a partir, né, no segundo tempo, né, porque o cartão vermelho veio no minuto final ali do primeiro tempo, teve né, metade do jogo, um tempo inteiro com um a mais. Eu acho que ele mexeu de uma forma que me agradou, colocou o time um pouco mais pra frente. O Careca até fala em seu vídeo, né, do Voz da Torcida, que queria um pouquinho mais de pressão do Corinthians, aproveitar, como você bem disse, né, Zé, esse volume de torcedores no estádio, carregado mesmo, né? Isso já é tradicional da Neoquímica Arena, de toda a torcida corintiana. Mas queria saber de vocês, começo com o Careca, se você teria mudado algo antes, se você concorda com as mudanças feitas por Antônio Oliveira, você teria mudado o time de outra forma. Só um pitaquinho pequeno meu, eu gosto da ideia de, quando tiver, precisar pressionar mais, recuar um pouco o Ranieri, colocar volantes para jogar um pouco mais, essa volta do Paulinho, enfim. Mas não vou me alongar não, porque eu quero ouvir teus comentários, Careca.
Cara, vamos lá, você até puxou uma parte aí que eu gosto também da ideia do Ranieri. Só que acho que ontem era até um risco, né? O Ranieri já tinha amarelo e talvez ele precisasse matar uma jogada ali, tá, um contra-ataque. Mas acho que a troca foi pela velocidade do Ranieri, caso o Atlético conseguisse escapar, né, num contra-ataque. Então acho que a ideia deve ter sido essa.
Inclusive teve um lance muito específico disso, né, o Careca, no segundo tempo. Que o Ranieri corta o contra-ataque.
Que ele recupera.
Isso.
Exato. Acho que a ideia era essa. Então eu entendi a ideia dessa forma. Eu não gostei da do Paulinho. Na verdade, quando o Paulinho entra, me gera uma dúvida muito grande, até do que do Paulinho. O Paulinho, até por características físicas, ele não é mais aquele jogador que a gente viu. O Paulinho era aquele magrinho, trincadinho e tal. Hoje ele é mais robusto, né? Tá forte. Quando ele entrou, eu ia fazer uma função quase como um segundo atacante, cara. Ela tem pedido muito Garro e Coronado juntos. E depois, mais pra frente, acho que a gente vai falar disso. Sim. E daí eu explico melhor a minha ideia disso. Assim, no jogo de ontem, eu acho que cabia. Eu acho que cabia. O Garro até tem essa característica, ele gosta de ir lá atrás, organizar. E você poderia ter colocado os dois juntos. Acho que era uma forma de ter a bola com mais velocidade, com mais capacidade de achar um passe. Porque o Atlético, como você disse, JP, é um time muito bem treinado, né? Esses 11 que começaram o jogo ontem, muito provavelmente 9, 10 já eram no ano passado.
Uhum.
Já faziam parte desse time, que eu não vou lembrar nome a nome, mas talvez até todos desse time aí era o time do ano passado. Então eles se fecharam bem e tal, e acho que você tinha a possibilidade de colocar esses dois juntos, Coronado e Garro, nessa circunstância de jogo.
Sim, claro.
Ah, Careca, então contra o Juventude tem que jogar os dois? Não, não tem, na minha opinião. E acho que é isso que nós vamos falar mais pra frente. Mas no jogo de ontem, nas circunstâncias, sim, eu esperava algo a mais. As trocas foram muito simples. Foram muito simples. A entrada do Maicon, pra mim, já seria no intervalo no lugar do Fausto Vera. Vamos ver essas duas de cara. Mateuzinho no Fagner e o Maicon no Fausto Vera. O Fausto Vera praticamente não participou do jogo no primeiro tempo. Com a mais, pô, vou colocar um cara com uma capacidade melhor aqui de passe, de aproximação. O Maicon vinha se aproximando muito bem do Wesley, lesão. Eu já teria feito essa. Beleza, ele fez uma só. E daí, quando ele coloca Maicon e Paulinho, o desenho tático continua o mesmo. Características diferentes, mas o desenho tático o mesmo. E daí, depois ele troca Coronado pelo Garro, mesma coisa. Característica diferente, mas mesma posição. E depois, a última tentativa, que eu também teria feito antes, de colocar um jogador lá dentro da área, que foi o caso do Pedro Raul, e dele colocou o Romero. Então, tudo troca de, não seis por meia dúzia, assim, não vejo dessa forma, porque a característica de jogo era diferente, mas ele tinha um a mais. E na minha opinião, quando você tem um a mais jogando em casa, né, o Química Arena, cara, você não é obrigado a ganhar, mas você é obrigado a fazer do goleiro adversário o melhor em campo.
Uhum.
E não foi isso que aconteceu. O Corinthians teve nenhuma chance. O Corinthians teve um drible do Wesley lá, uma boa jogada, que ele fez uma defesa normal para tipo, para goleiro de time grande. E o chute do Hugo, isso, foi um Corinthians burocrático, que tocou, mas não agrediu o Atlético, que tem seus méritos, obviamente. O Corinthians não joga sozinho, mas tinha que se esporte. O futebol é correr riscos. E ontem era um dia para se correr esses riscos depois da expulsão do Batalha. Encurralar o Atlético. O Corinthians 11 contra 11 marcou pressão nos primeiros 10 minutos. Por que não conseguiu fazer isso no segundo tempo? O Corinthians não fez isso no segundo tempo, não se impôs e não correu riscos. Se contentou com o empate que até o treinador no final, na coletiva, considerou justo. Sim, foi justo, porque o Corinthians não teve coragem de tentar algo a mais. A oportunidade estava lá, como disse o Zé, de vencer um candidato ao título, e o Corinthians tentou da forma que estava, não tentou algo diferente para trazer até uma dificuldade tática para o Atlético Mineiro, e daí o empate acabou sendo, entre aspas, normal.
Zé, faria alguma alteração diferente do que foi feito pelo Antônio Oliveira? Concorda com as pontuações do Careca? Para a gente amarrar esse assunto do que foi feito ontem, que eu quero entrar nesse gancho que o Careca deu, aí já trazendo o Emilhão também para o nosso papo, sobre a possibilidade de jogar o Coronado e o Garro juntos em situações específicas, porque eu tenho uma ideia aqui para trazer para vocês.
Eu acho que o principal erro do Antônio ontem foi não apostar nessa dupla juntas diante do que o Corinthians precisava e do que o Corinthians deveria apresentar diante de um Atlético Mineiro com a menos, né? O Corinthians, por exemplo, o Corinthians durante o primeiro tempo chegou a certo momento a ter menos de 30% de passe de bola, né? E quando o jogo estava 11 contra 11 e foi um momento em que, mesmo com pouca passe de bola, o Corinthians competiu muito, o Corinthians conseguiu pressionar e conseguiu dificultar muitas vezes o jogo do Atlético Mineiro. Mas no segundo tempo o Corinthians conseguiu equilibrar isso um pouco mais, mas precisava ter mais volume, precisava empurrar mais o Atlético. O Atlético incomodou pouco, né? Foi incomodar realmente no segundo tempo naquela bola do Scarpa ali.
Sim, no finalzinho.
Naquele lance, né? Que enfim, acho que a gente também...
Que nem tem... falta foi.
Exatamente. O capítulo arbitragem acho que a gente fala daqui a pouco sobre isso, porque... Né, não só o jogo do Corinthians, mas foi uma primeira rodada bem preocupante.
Sem dúvida.
Mas ter o Coronado e o Garro juntos, eles atuaram juntos, se não me engano, acho que menos de 20 minutos, né, desde que o Coronado chegou ao Corinthians. E quando eles atuaram juntos contra o Santo André, foi uma partida em que o Corinthians conseguiu empurrar o Santo André, conseguiu dar volume. Inclusive, na primeira jogada dos dois juntos, o Garro quase fez um golaço ali, que naquela ocasião ia fazer o 3-1 pro Corinthians. E depois o Corinthians tomou um empate, né, tudo mais. O Antônio deve ter pensado um pouco nisso na questão de disposição defensiva também. Mas ontem é um jogo que pediu isso. Faltou o Antônio ter essa leitura de até colocar isso um pouco mais cedo. Porque o Corinthians... O Garro e o Coronado juntos vão dar mais qualidade, só que eles precisam de tempo de campo para poder exercer essa qualidade. Eles tiveram muito pouco e ontem era uma oportunidade que, na minha visão, também o Antônio desperdiçou.
Sim, o fator é casualidade ali de estar com a mais que possibilitaria isso, justamente. Porque, independente da capacidade técnica e tática do Santo André, que foi um time que acabou sendo rebaixado, né, inclusive no Campeonato Paulista, mas estando 11 contra 11, realmente você pode ficar um pouco desguarnecido e o Antônio pensar nisso. Agora, diante da situação que o Corinthians encontrou nesse último domingo, poderia ter sido uma saída boa. E já vou puxar esse papo aqui pra gente ter, porque o Careca deu o gancho aqui pra gente conversar sobre essa possibilidade, e eu acho bem legal também, Emilhão já tá de volta aqui conosco. A ideia é a seguinte, na minha cabeça, Zé, Emílio, Careca, quando você tem um jogador a mais, ou você está jogando contra um time que se defende única e exclusivamente, que fica realmente com um bloco bem baixo, com duas linhas bem baixas lá, e a proposta, você consegue perceber ao longo do jogo ali, que a proposta daquele time é realmente apenas se defender, eu acho que a possibilidade de você colocar Garro e o Igor Coronado juntos é extremamente viável. E vejo isso como uma forma mais plausível e eficiente de agredir o time adversário e empurrar o time adversário para trás do que você colocar dois centroavantes, por exemplo, Yuri e Pedro Raul, que já foi um teste já feito, inclusive com mais tempo de campo do que os dois meias, que você, beleza, você segura a primeira linha defensiva, principalmente os dois zagueiros do time adversário mais lá atrás, pode gerar um espaço maior no meio de campo, mas tendo uma linha de meio de campo mais criativa, com dois caras que acham muitos passes, que tem essa capacidade de também chutar de fora da área, enfim, eu vejo isso como algo mais efetivo do que simplesmente você colocar só dois atacantes lá dentro da área. Eu acho que isso funciona para um final de jogo, para um abafa ali, 10, 15 minutos finais, você começar a alçar a bola na área, a depender do jogo. Mas eu acho plenamente viável. E aí, Emílio Bota, estando de volta aqui conosco, conversávamos sobre essa possibilidade. Torcida no chat aqui já está falando, galera nas redes sociais clamando, né, por mais tempo de Igor Coronado e Garro juntos. Você acha que funciona para situações específicas? Você acha que eles podem jogar juntos independente do adversário, independente da situação de jogo? Como é que você enxerga essa possibilidade ali na meiuca corintiana, Emilhão?
Ontem a gente até conversou com o Igor Coronado sobre isso, né? Depois da partida ali no bate-papo na saída dele pro ônibus, se ele entendia que ele conseguiria jogar com o Garro. Ele falou que sim, não vê problema. Segundo ele, tem características muito parecidas, mas que ele enxerga que ele pode jogar junto ao lado do Garro ali no meio de campo. A gente não acompanha treino, né? Então a gente acaba tendo suposições de acordo com o que o treinador acaba falando, e nem sempre o que ele fala, às vezes, é o que a gente entende, né? Mas ontem o Antônio Oliveira até falou que via o Paulinho e o Maicon como meias, e talvez isso explique a alteração que ele fez tirando o Garro para colocar o Coronado, né? Talvez ele já entendia que naquele momento ele já tinha o setor de criação preenchido dele, que precisava queimar as outras substituições e forçando o ataque. Então, não sei o que se passa na cabeça do Antônio Oliveira. Ele até disse anteriormente que entendia que o Garro e o Coronado poderiam jogar juntos, né? Ele acha que o Coronado é um cara que pode jogar um pouco mais aberto pela direita, talvez na função que o Romero vinha fazendo antes. Agora ele é um cara que flutua mais, né? Pelas beiradas, enquanto o Yuri Alberto vem buscar o jogo. Mas eu acho que os dois podem jogar juntos, sim. Agora, quando e de que forma isso vai ser usado pelo Antônio Oliveira, fica essa grande incógnita. Acho que até o jogo de ontem, o Antônio, né, nas suas alterações, teve um pouco de cautela, muito por conta da qualidade ofensiva do Atlético Mineiro, né, que tem um ataque muito rápido e jogadores que geralmente levam muito perigo e não desperdiçam as suas chances, né, como o Zé comentou no início do podcast, que ele disse que o Paulinho e o Hulk não finalizaram a gol no Corinthians, algo muito raro para essa dupla de ataque, que a gente sabe que é muito efetivo e eficiente. Agora, só o tempo dirá se o Antônio Oliveira vai ou não utilizar esses dois jogadores juntos. Acho que a boa notícia é que o Antônio Oliveira não é um cara que morre com suas convicções, né? Ele mostrou que ele vai se ajustando e vai mudando e vai tentando soluções, e acho que isso talvez seja, né, o grande sinal positivo para o torcedor que quer ver esses dois jogadores juntos.
Muito bem, Emilhão. Também isso eu acho que é uma grande virtude, inclusive, de se ajustar a cada jogo, a cada situação e testar, não ficar preso a nenhuma grande ideia que você acha que tem. Tratar algo como uma verdade absoluta, né, Zé?
Exato. Uma coisa muito positiva que eu enxerguei ontem, nos pouco mais de 90 minutos do Corinthians contra o Atlético Mineiro, é algo que eu já pincelei aqui rapidamente, mas eu acho que até a postura do Antônio mostra um pouco isso, né? O Antônio, ele se mostra um cara... Acho que a gente pode dizer que ele se mostra um cara incomodado, assim. É um cara que, como o Emílio falou, não fica abraçado com as próprias convicções e sempre tenta e tem demonstrado no Corinthians a vontade e a necessidade de ajustes a cada jogo, de querer melhorar o time, de nunca se mostrar totalmente satisfeito com o desempenho do time, sempre querer algo a mais. E ele vai tirar lições desse jogo, e eu não tenho a menor dúvida, e acho que esse é um ponto positivo que tem se refletido dentro do time. Porque, como eu dei uma pincelada aqui, mas agora eu vou aprofundar um pouco mais. Acho que a principal coisa, e eu e o Careca, a gente já usou esse termo aqui no podcast. A gente via um Corinthians no ano passado pouquíssimo competitivo. Uhum. Era um time que, mesmo em Itaquera, sofria muitas finalizações, competia pouco, era facilmente dominado, aceitava facilmente o domínio do adversário. E ontem, diante do Atlético Mineiro, mesmo no 11 contra 11, mesmo o Atlético Mineiro tendo muita bola no primeiro tempo, a gente não viu o Corinthians aceitar tão fácil esse domínio, aceitar fácil ser dominado. O Corinthians foi lá, pressionou, competiu, brigou, e esse eu acho que é um ponto fundamental para um elenco que não está na primeira prateleira do futebol brasileiro, de um elenco entregar mais do que as pessoas esperam. Então, esse eu acho que é um recado muito positivo dessa primeira rodada do Corinthians. Um elenco que está competindo. E isso eu acho que se reflete muito pela postura do próprio treinador.
E vejo uma evolução nesse ponto.
Sem a menor dúvida.
Não enxergo que esse é o teto desse elenco corintiano
em questão de competitividade. Em questão de bola também. É. Em questão de bola. É. Esse elenco tem para entregar, assim como o Antônio tem mais para entregar. Uhum. E eu acho que esse é um ponto positivo. No ano passado, você viu os jogos na reta final do Corinthians, mesmo o Mano tentando fazer o que fez, né? E no fim ele acabou conseguindo salvar o time. Mas a gente vê que o Corinthians estava no teto.
Sim.
O Corinthians estava no teto e não conseguia entregar mais que aquilo. Talvez, eu acho que o grande alento foi aquele jogo contra o Vasco, e também era uma equipe que estava no teto e que o Corinthians conseguiu entregar mais naquele jogo em São Januário. Mas... hoje a gente vê um Corinthians que não tá no teto. Uhum. É um Corinthians que tem o Garro vai se adaptar melhor. E essa questão de adaptação é muito clara para mim. Ontem o Garro, por exemplo, pegou um cara como Otávio. E muitas vezes ele prendeu a bola demais. Ele tomou uns dois carrinhos ali do Otávio, né? Que jantou ele em duas jogadas ali. Então ele é um cara que também tá se adaptando. Vai saber soltar a bola um pouco claro. Mais rápido. Vai poder se adaptar. Então é um time que ainda... pra mim tá longe do teto, e que essa margem de evolução eu acho que é uma boa notícia, porque o Antônio bate muito nessa tecla. O Corinthians precisa competir pra uhum. poder se sobressair. Ontem competiu. Se competir assim contra o Juventude, por exemplo, fatalmente vai ser com os três pontos lá de Caxias do Sul.
É isso, é um processo e consigo, de novo, né, enxergar uma evolução constante nesse time. Eu acho que essa é a grande Sim. notícia pro torcedor e pra torcedora do Corinthians. Careca, pra gente voltar... sobre o tema que você levantou a bola, a gente falou um pouquinho com o Emílio, e claro que eu quero suas considerações também, meu amigo. Tudo que eu falei, você enxerga dessa forma também, sobre Coronado e Garro juntos, é uma possibilidade de empurrar o adversário sem apenas a ideia de ficar com dois atacantes mais presos? Você acha que é algo que a gente poderia ver desde o início de uma partida, em partidas que ambos os times estão atacando, ou mais para situações como a de ontem, com um jogador a mais, ou contra um time que abdica do ataque e apenas se defende? Qual que é a sua ideia de ver Rodrigo Garro e o Igor Coronado em campo juntos?
Vamos lá, alguns pontos aí importantes, né? Primeiro, acho que é para circunstâncias de jogo, porque é simplesmente a qualidade deles. Os caras vão se achar, como o Zé disse lá no primeiro jogo. O que a gente tem que pontuar, e acho que tá faltando isso nessa discussão, do final do jogo até hoje, assim, pelo que eu tenho acompanhado, mas o Corinthians ficou 19 dias treinando, sem o Coronado.
Sim.
Basicamente sem o Coronado. Não dava para ter feito esses testes nesse tempo. E não é uma troca simples. Não é simplesmente, vamos trocar aqui de desenho tático? Cara, você não tá jogando no videogame, você vai pegar um time mais forte ou mais fraco, que tá com a setinha para cima ou tá com a setinha pro lado. Existe um trabalho tático, não é tão simples assim. Não é Championship Manager. Você tira um cara e coloca outro e pronto. E troca o esquema. Não. Algumas coisas para ser resolvidas para fazer esse tipo de situação. Ontem não. Ontem era um caso esporádico que você tinha um jogador a mais e automaticamente você ia falar para um deles: Garro, desce a linha para ir pegar a bola e organizar. Coronado, mais perto do Teuzinho e nós vamos atacar pelo lado direito. Wesley, nós vamos pegar num contra um. Sei lá, era mais simples. Para você, de início, mesmo contra um time mais fraco. Vamos imaginar que a próxima rodada agora teria contra o Criciúma em casa. Estou colocando o Criciúma aqui como um exemplo, sei lá, um time que subiu para a Série B.
Ou algum time da Sula,
vamos
que são...
dois, também não.
Que são mais fracos, Sim. assim, também, né, nessa fase de grupo da Sul-Americana.
Sim, o que eu acho que dá para entrar um pouco é que ontem nós tivemos a volta do Maicon, que estava fora esse tempo todo, e é uma característica de se aproximar mais do Wesley. Ele fez o Wesley subir muito de produção. Maicon vinha fazendo bons jogos com o Antônio. Ele já voltou ontem. Não sei se será titular na feira, mas talvez já no sábado, sim.
Sim.
Porque na quarta-feira a gente imagina um jogo físico, né? Contra o Juventude lá, um jogo complicadíssimo, onde o Corinthians já sofreu. Então, assim, o meu medo, e eu sou totalmente contra isso, e, cara, eu não tô certo, e quem pensa diferente tá errado. São opiniões. Mas se ela num looping de que domingo tá tudo bem e na quarta não e tem que trocar, cara, nós nunca vamos ter uma formação, nós nunca vamos ter uma identidade, nós nunca vamos ter um jeito de jogar. E o futebol é coletivo. Eu não preciso ficar falando aqui sempre, mas às vezes parece que sim. Parece que as pessoas não entendem. Então, assim, se trabalhado, eu não consigo ver, mesmo trabalhado, eu não consigo ver Coronado e Galo por dentro. Não consigo. Tira o Maicon e joga Ranieri, Coronado e Garro. e daí acaba o jogo, leva o Ranieri para um hospital, que ele vai estar passando mal, corrido, tendo um cãibra até na sobrancelha. Não é assim. Mas, mesmo há 9 anos atrás, o Jadson era só um jogador central. O Jadson fez a beirada, liberando o corredor para o Fagner, escorregando por dentro para ajudar na criação. Coronado gosta de jogar pelo lado direito. A maioria das vezes que ele entra por esse lado. Eu acho que é possível. Eu acho que é possível você ter um 4-1-4-1, Coronado sendo um cara para trazer por dentro e um cara lá na outra beirada de um... Como era o Malcom, hoje é o Wesley. Eu não estou entrando no mérito de quem é melhor ou quem é pior, gente. Me entendam. E o Coronado fazer a função que era praticamente do Jadson, que ele escorregava por dentro para ajudar na criação com Elias e Renato Augusto. São 9 anos atrás, cara, que o futebol mudou. Óbvio que mudou. Só que eu acho que é mais fácil você fazer esse tipo de adaptação, ele colocar um cara aberto pela direita, com som por dentro, com passe bom, com chute de fora da área, do que simplesmente colocar os caras até fisicamente mais fracos. Nós estamos falando de dois jogadores de 1,60m, 1,70m. Cara, o Ranieri está morto se isso acontecer. Não é de jogar assim. Ah, careca, você perdeu de 2-0 numa eliminatória, sei lá, um adversário aí que o Corinthians pega na Copa do Brasil, que seja menor. Eu não tenho a lista agora aqui comigo. Ah, o primeiro jogo jogou fora e jogou mal, igual ano passado contra o Remo. Puta, mano, eu preciso em casa. Aí, beleza. Você pode... Hoje, até pela condição do Coronado, gente, o Coronado acabou de chegar de um mercado que a vida inteira ele não jogou nenhum campeonato nesse nível de competitividade, acabou de machucar, lesão muscular, teve dengue, e daí a quarta-feira põe o Coronado aí, tá tudo bem? Não, cara. O que se faz com 15, 16, 17 titulares? O Coronado hoje é uma opção boa. O Mateuzinho é uma opção boa. O Romero, o Pedro Raul é uma opção boa. O Paulinho é uma opção boa. Não necessariamente colocar já todos de uma vez. O Corinthians tem 3 campeonatos, todo mundo vai ter seus minutos. Calma, gente. Calma, não é o fim do mundo. Nós empatamos com o Atlético Mineiro. Poderia ter tido mais coragem? Sim, poderia. Mas não é por isso que nós vamos mudar tudo.
É isso. Eu tenho nem muito mais o que acrescentar em relação à opinião, porque eu assino o que o Careca falou, mas é só para trazer algumas informações sobre essa questão do Coronado e zona de atuação dele. Logo na chegada dele, né, conversando com gente do staff dele, né, com pessoas que trabalham há anos com o Coronado, e um dos questionamentos que eu fiz foi esse, né, o Coronado tá chegando para um time que acabou de fazer um grandíssimo investimento para trazer o Rodrigo Garro, né, do Talheres, inclusive, na época que o Coronado chegou, ainda tava encerrando aquela confusão lá entre Talheres e Corinthians, né, e foi isso que eu falei, pô, isso não poderia ter atrapalhado a negociação, porque o Coronado não vai chegar absoluto, o Coronado vai ter que brigar, né, um cara, a grande contratação financeiramente falando, agora de cabeça, é o Garro e o Félix Torres, né, que foram investimentos pesados, né, o Corinthians precisou pagar uma grana e tudo mais. E essas pessoas já tinham me alertado de que o Coronado é um cara que fazia essa função pela direita, inclusive o exemplo citado foi esse do Jadson de 2015, né, que o Jadson, como o Careca bem lembrou, foi deslocado um pouco mais para fazer direita para o centro, né, jogando mais centralizado pelo lado direito, que é justamente uma zona que o Coronado tem jogado. E já falaram que ele já tinha feito essa função em alguns times na carreira e que ele seria capaz de fazer essa função. Ele não vai ser aquele ponta, não vai ser aquele cara que, né, vai do drible de um contra um, não, ele vai ser o cara que vai construir a partida direita pro centro, e ele pode ser esse cara pelo que o pessoal do staff do Coronado tinha dito. Conversando com pessoas da comissão técnica do Corinthians, eles também têm essa ideia de que o Coronado pode entrar nessa função, mas por enquanto, até por essa questão física, né, o Coronado vai ser utilizado nesse sentido esporadicamente. E até a palavra que essa pessoa da comissão técnica falou, exemplifica muito esse diremos, desabafo do Careca. As pessoas vão ter que ter paciência com o Igor Coronado. Se as pessoas tiverem paciência com o Igor Coronado, ele vai entregar muito pra gente. Porque é isso. Coronado teve... A chegada do Coronado, desde o princípio, não foi nada fácil. Ele não jogava desde dezembro, né, pelo Al-Ittihad e virou ano e conviveu um litígio lá com o Marcelo Galhardo e demorou para conseguir, né, a rescisão e sair e vir pro Corinthians. Quando chegou o Corinthians, passou por uma mini pré-temporada, porque ele estava longe do padrão físico do elenco, porque ele não tinha participado da pré-temporada do Corinthians. Depois, quando ele estava pronto, ele atuou 20 minutos contra o Santo André no primeiro jogo, já sentiu uma lesão muscular, ficou fora. Quando estava para voltar contra o Racing, pegou dengue, que atrasou ainda mais esse processo. Então, o torcedor e a torcedora tem que ter paciência com o Igor Coronado e com a comissão técnica nesse sentido, porque sim, a comissão técnica deseja, no pleno auge da forma física, ter, quem sabe, o Coronado e o Garro juntos desde o início nos jogos mais importantes. Mas tudo tem que ser tratado com paciência, principalmente por essa questão física do Coronado. O Coronado pode jogar mais à direita e fazer e relembrar esse 4-1-4-1, fazendo um pouco até o futebol do Coronado, às vezes lembra um pouco do Jadson. Pode. Mas tudo tem que ser tratado...
bater na bola bem parecido.
Muito parecido. Então, e isso a comissão técnica do Corinthians está enxergando. Só que a comissão técnica tem muita cautela, porque não vale a pena gastar um cartucho desse agora com a possibilidade de machucar e tornar esse início de Igor Coronado ainda mais traumático, claro. Porque, né, a questão física do Coronado é o principal. O Coronado, até hoje, ele faz os trabalhos com o elenco e faz um complemento físico. Porque tem essa preocupação diante de tudo isso que a gente trouxe aqui. Então tem que ter paciência, porque a comissão técnica quer e deseja, né, óbvio, ter cada vez mais talento em campo. Mas tudo isso tem que ser feito com equilíbrio, com paciência e com parcimônia, para não estourar jogador, porque afinal a gente está abordando a primeira rodada de um campeonato de 38.
Sim.
Então o torcedor...
Fora os outros dois, fora as que outras, o Corinthians participará, né?
Exatamente. Tem Copa do Brasil aí, que vai vir em terceira fase, tem Sul-Americana, que o Corinthians já está liderando o grupo. Então tudo isso tem que ser feito com muita paciência e parcimônia, pensando também no bem-estar do Coronado, que é um cara que já dá para perceber que vai ajudar muito esse elenco, vai ajudar muito esse time na temporada.
E Zé, é curioso uma coisa, só que muitas vezes aqui no Brasil, as pessoas olham jogadores que atuam pela beirada, pela ponta, como aquele cara que tem que ter o contra um, que tem que ser veloz, única e exclusivamente dessa forma.
É a ditadura do 4-3-3, que o Rodrigo Coutinho gosta de falar muito no Sport TV.
Exatamente.
Né?
E o torcedor corintiano talvez seja, aqui no Brasil, o que tem uma melhor memória dessa grande possibilidade, que é ter um ponta de um lado um pouco mais construtor e de um outro lado um cara um pouco mais agudo.
E eu vou além, o torcedor corintiano tem uma lembrança de um time jogando com o Rodriguinho e Jadson centroavante que foi campeão.
Exato.
E quem sabe pode ser uma possibilidade pra frente jogar o Coronado, um dos dois ali, como o Coronado como falso 9, ele e o Garro mais na frente, enfim. Tem N possibilidades e uma coisa que é muito elogiosa ao torcedor corintiano. O torcedor corintiano é mais acostumado com isso, né, de entender um pouco mais. Sim. Essa questão, e agora o torcedor tem que entender essa questão, porque o Coronado precisa de paciência, vai precisar da paciência do torcedor para poder jogar mais.
E foi muito feliz, né, os últimos dois títulos do Corinthians, 2015 e 2017, os dois últimos títulos de campeonato brasileiro do Corinthians, guardam essas especificidades, né. Sim. Então, um deles sem centroavante, o outro deles com uma dinâmica diferente.
Lá atrás com o Rincón e Vampeta jogando junto, o Rincón mais recuado como volante.
Pois é, então, assim, eu acho que essa memória vencedora, sem precisar exatamente ter caras dos dois lados agudos, de um contra um, ajuda também o torcedor a entender essa possibilidade. Careca, você ia mencionar algum comentário? Só pra gente fechar, que também já estamos caminhando para a parte final do nosso podcast, eu quero abordar outros temas, mas fica à vontade para amarrar de uma vez por todas esse assunto.
Cara, porque o Zé falou, assim... Ele falou que não tinha muito o que falar, mas acabou complementando muito bem, assim, eu concordo 100%. E quando eu levantei a mão, justamente para a gente olhar também do outro lado. Imagine você, torcedor aí, que está no chat pedindo pra caramba para os dois jogarem juntos já quarta-feira em Caxias. Aí não dá certo. Aí faz o quê? Aí no domingo você troca de novo? Porque, cara, ele não está preparado fisicamente para também suportar um jogo nesse. Nós temos que ter paciência. Nós não podemos, jogador desse quilate, desse valor de contratação, nós temos que saber usar a hora certa ele. E como disse o Emilhão, cara, a gente não tem acesso aos treinos. Se vocês, setoristas, não têm acesso ao treino, campo, imagine da salinha para dentro. Imagine fisiologia, o lado de exame, tá preparado ou não para fisicamente aguentar. Só que, cara, a gente já tá, a gente tem internet aqui. A gente tem tanta informação hoje em dia, nós não estamos falando do futebol dos anos 90. Nós estamos falando do futebol que você tem tanta informação de cara, de que sai notícia aí que ah, esse cara tá para estourar. Hoje tem um examezinho lá de sangue que vê se tá com uma fadiga muscular muito grande e será. Cara, eu não trabalho com isso, com a fisiologia. Mas, porra, eu acompanho futebol há anos. Tanto que eu falei aqui, não dá para ter certeza se o Maicon, depois de tanto tempo fora, quarta-feira vai estar apto para jogar os 90. Nós temos que ter esse entendimento, porque senão a discussão vai ficar rasa e nós vamos sempre querer trocar a formação do time conforme não tenha positivo. Nós temos que entender que tem um adversário também do outro lado.
Perfeito.
E tem toda uma equipe trabalhando em cima disso.
E só para complementar isso que o Careca falou, a gente está falando do Coronado, mas, por exemplo, serve muito para a gente falar do Diego Palacios. Aliás, eu até convido o torcedor que ainda não leu, a gente fez uma matéria no GE explicando por que, que o Palacios não voltou ainda. Porque era uma lesão teoricamente simples, mas ele não voltou. E vai justamente nisso que o Careca falou. A gente não tem acesso aos treinos, mas a gente consegue, felizmente, ainda ouvir as pessoas, né? Conversar com as pessoas, com as nossas fontes e tudo mais. E, por exemplo, o Palacios tem um corpo em que ele é muito mais suscetível à dor no tratamento do que a média. E isso fez o Palacios interromper muitos dias de tratamento, ou na metade, ou um pouco mais da metade, enfim. E aí essa carga era colocada no dia seguinte e tudo isso acabou atrasando esse planejamento. Tanto que agora o Palacios, enfim, tá conseguindo trabalhar com bola, treino normal, e pode ser uma ótima notícia, porque, né, com bola pode ser que ele se torne esse titular da lateral esquerda, embora tenha uma característica totalmente diferente do Hugo, e a gente precisa ver como que vai encaixar nesse time, mas é um cara que tem uma questão corporal muito mais suscetível à dor e muito mais sensível à dor, que acabou atrasando a sua recuperação durante mais tempo. E o Corinthians, né, de maneira positiva, na minha opinião, tá tendo essa paciência, claro, para poder entregar o jogador na melhor forma possível para o Antônio Oliveira.
Que não adianta você querer forçar um retorno do cara mais rápido, ele voltar a jogar 15 minutos
e estourar de novo,
e ficar mais X meses longe dos gramados.
Exatamente.
Né? Eu tô com vocês nessa com toda certeza. Emílio Bota, meu querido amigo. Pegando até uma das palavras que o Zé usou ali para definir Antônio Oliveira, sobre. Não foi bem inquietação que você falou, né, Zé? Você falou que ele é meio resignado, ele não se satisfaz, né?
Isso.
Inquieto, assim, inquieto, no bom sentido, obviamente. E um pouco disso foi mostrado ali ao final da partida também, porque ele ficou bem incomodado com a atuação da arbitragem e acabou sendo expulso ao final da partida. Mas, né, vamos aproveitar esse gancho do Tonhão e falar um pouquinho da arbitragem, né? Porque foi uma arbitragem que picotou muito o jogo. Nossa. Né? Eu até conversei com o Zé antes da gente começar a gravação aqui. E eu falei, muitas vezes um árbitro que para o jogo a todo instante, que não deixa, não dá uma fluidez à partida, é pior do que o cara que comete um erro ali ou outro pontual. Eu detesto ver jogos que a bola não rola, que toda hora tem uma faltinha, que demora, o jogador fica caído e o árbitro passa a ser conivente. Então eu queria pegar esse gancho todo, Emilhão, para falar contigo sobre isso. O que você achou da arbitragem, como é que você viu toda essa questão e também falando sobre o Antônio Oliveira expulso pela reação, né? Conta um pouquinho aí pra gente, porque teve reclamação do Augusto Melo também, do Rubão lá nos vestiários, o árbitro relatou tudo isso, traz esse panorama geral e um pouco de sua opinião também, Emilhão.
Acho que pra gente analisar um pouco a arbitragem, a gente não costuma, né, relembrar históricos de árbitros e seus estilos, né? Óbvio que alguns com mais conhecidos e a gente acaba sabendo como que aquele árbitro apita, como que ele tem um modus operandi mais ou menos. Então a gente acaba não conseguindo fazer uma avaliação mais criteriosa se esse é o estilo do Yuri Aline Ferreira da Cruz ou se é uma orientação que foi dada aos árbitros pela CBF e que nessa primeira rodada, ao que tudo indica, não deu muito certo, né? De ter um controle maior do jogo, de você talvez tentar coibir no início já da partida situações que possam deixar o jogo um pouco mais violento ao longo da partida, mas o fato é que ele distribuiu muitos cartões cedo demais e ele acabou ficando preso nesses cartões na sequência da partida. Quando ele precisou dar, aí ele não poderia dar, porque ele já tinha dado um lance de menor proporção, e quando ele precisou expulsar um jogador, talvez ele tenha queimado um cartão, por exemplo, num lance que não deveria ter dado. Mas acho que isso vai acabando irritando todo mundo, né? É, acho que tanto Corinthians, como Atlético Mineiro, como torcedor que estava no estádio, quem estava assistindo na sua casa, acabou ficando irritado com a condição da arbitragem do Yuri, né? Então, quando o árbitro não agrada todo mundo, é porque ele realmente foi muito mal, né? Geralmente, uma ou outra parte sempre sai insatisfeita, né? Principalmente aquele que acaba não conseguindo vencer a partida. Mas quando todo mundo acaba saindo insatisfeito com isso, é porque a arbitragem realmente deixou a desejar. Eu acho que a arbitragem do Yuri Lino Ferreira da Cruz deve ser usada como exemplo aí para a CBF na sequência dessa competição, para você poder pontuar de como não tentar controlar o jogo, porque você vai acabar não conseguindo e vai transformar o jogo... Vai estragar o jogo, né? Na verdade,
ele perde o controle, né?
Deixando o jogo amarrado. Você perde o controle, exato, perde o respeito dos jogadores, de todo mundo que está envolvido no jogo, ele não conseguindo mais apitar, né? Todo lance que acaba apitando, você tem o questionamento de todas as partes. Acho que a questão do Antônio Oliveira, quem conhece o Antônio, já acompanhava ele no Cuiabá, sabe que ele é assim, né? Ele, durante muito tempo ficou apenas atrás do Abel Ferreira em advertências de cartões no período que eles estão aqui no Brasil. Acho que é o estilo dele também ser um pouco mais explosivo à beira do campo, e em 11 jogos pelo Corinthians, 3 suspensões, né? Acho que também é um número bastante elevado, um cara que já está comandando o Corinthians na Copa Sul-Americana, né? Apesar de não ter a licença, ele fica no banco, mas não é o técnico que assina a súmula ali. Acho que acaba prejudicando um pouco também nesse planejamento, né? Você não ter o Antônio Oliveira à beira do campo no jogo fora de casa contra o Juventude muda muito, passando pelo princípio que ele é um cara que participa bastante do jogo, oriente, tem aquela visão tática daquilo que ele está fazendo, aquele ajuste fino, né? Você percebe na beira do campo ele conversando muito com os jogadores, momento que é para inverter, momento que é para rodar, que é para tocar mais a bola. Óbvio que faz muita falta, mas entrou no contexto do jogo e acabou entrando nessa pilha que o próprio árbitro criou, e a grande vítima vai ser ele, que vai ficar suspenso na quarta-feira. O Corinthians não vai poder contar com o Antônio Oliveira.
Ele foi expulso depois que o jogo acabou, né?
Exato, exato.
Não, e sobre a arbitragem, eu acho que, além dessas punições demasiadamente cedo que o Emílio trouxe, acho que a principal crítica foi o quanto ele segurou o jogo no segundo tempo, assim. O Antônio trouxe os números, eu confesso que eu vi os números ontem, mas acabei não me apegando especificamente, mas foi perto de 60% mesmo de bola parada no segundo tempo, de jogo parado no segundo tempo, né? Então, isso é terrível, né? E isso geralmente é uma responsabilidade da arbitragem. E, por exemplo, chamou a atenção, e acho que foi um momento de maior irritação do lado corintiano, pelo que a gente ouviu também, foi a falta de critério que aconteceu por essas paralisações no segundo tempo. Por exemplo, o lance da falta que o Gustavo Scarpa quase faz um golaço, que o Cássio faz uma defesaça e segura o 0-0, saiu de uma falta no Yuri Alberto, em que o Yuri Alberto permaneceu caído no gramado durante, sei lá, praticamente um minuto, visivelmente com dor, e a arbitragem não paralisou a partida. O Atlético não paralisou a partida, o Atlético tava com a bola, então aí, né, se fosse do outro lado, provavelmente o Corinthians também teria tomado a mesma atitude, mas era o árbitro que, visivelmente, tendo um jogador que tava com dor, claro, deveria ter paralisado a partida. E aí veio a falta no Gustavo Scarpa, que eu também acho que não foi falta, e quase saiu o gol do Atlético. E minutos depois, quando a bola estava no ataque do Corinthians, rolou uma trombada do Saravia, que agora eu não lembro se foi com... Não, não foi com o Wesley. Com o Maicon. Assim que o Saravia caiu, o árbitro paralisou o jogo com o Corinthians com a posse de bola. Então, foi uma falta de critério ali no fim da partida, que irritou muito o Corinthians, porque, óbvio, não dá pra gente afirmar, seria leviano falar o Corinthians iria fazer o gol com a bola.
Claro, não.
Não dá pra falar. Mas foram lances no espaço, lances parecidos, digamos assim, num espaço muito curto, em que ele não marcou a falta, mas de que um lado ele não parou, do outro lado ele parou e causou toda essa confusão, esse clima bélico que encerrou o jogo em Itaquera.
E você usou a palavra-chave, né, Zé? O critério que mais incomoda todos nós que estamos acompanhando a partida, e principalmente quem está envolvido diretamente ali, que são os jogadores, é a falta de critério. Em menos de 5 minutos, ele toma decisões completamente contrárias.
E, por exemplo, em relação à expulsão do Batalha, foram duas faltas bem parecidas que ele tomou. Ele poderia ter segurado aquele primeiro cartão amarelo com 20 segundos de jogo. O jogo tinha 20 segundos. Não era uma chance clara e manifesta de gol que ele teria que dar o cartão amarelo pro Yuri Alberto.
Perfeito.
Se fosse uma situação clara e manifesta de gol, aí ele teria que amarelar e seria totalmente justificável. Mas ele poderia ter segurado ali, teria dado o cartão amarelo, seria vermelho no caso, mas poderia ter segurado ali e, né, levar o jogo num ritmo mais tranquilo.
E é uma das reclamações ali da comissão técnica do Corinthians, né, de que ele teria meio que compensado ali. Então ele...
É difícil falar, né, isso.
Exatamente, mas foi um ponto levantado e assim...
Mas a gente sabe como as coisas funcionam.
Exatamente, Careca. Então eu já passo para você nessa linha. Não sei se exatamente compensar, mas eu acho que ele se sentiu pressionado pela própria decisão de ter expulsado o Batalha ali no final do primeiro tempo, né?
Mas quero falar alguns lances, assim. O do Fagner, cara, muitas vezes ele cria uma situação onde o jogo nem tá pegado. No lance de ontem, cara, eu entendo como um lance de jogo. Primeiro que a câmera em nenhum momento é nítida que ele deixa a perna.
Parece um acidente de trabalho, né, Careca?
Depois o acidente de trabalho. O Atlético postou a fotinho lá e tal. Você imagina se o Corinthians reposta e coloca também o supercílio do Mateuzinho cortado. O futebol não é assim, gente. Futebol é contato, pô. O lance do Mateuzinho, pra mim, é normal. O Jemerson, em nenhum momento, faz um gatilho da cotovelada. É um lance de jogo. Tanto que o maior erro de arbitragem da rodada foi um lance bem parecido, que deram pênalti pro Flamengo e expulsaram o jogador do
inacreditável esse lance.
Então, pra mim, normal. O lance do Fagner, amarelo. E daí, eu questiono também essa situação do Batalha. Porque ele acaba pendurando, e daí eu também não tenho o conhecimento de como ele apita o Yuri. Só que nitidamente, e também foi assim no jogo do São Paulo no sábado, era um juiz que não é conhecido, e o jogador também monta nesses caras.
Sim.
O jogador também não ajuda nem um pouco a arbitragem. Sabe que o cara não é conhecido, ele vai lá pressionar para apitar o jogo.
Uhum.
Também tem isso. E daí o cara tenta controlar dando cartão amarelo. É um lance de cartão amarelo, os dois do Batalha. Se fosse aos 12, ninguém questionaria. O questionamento é, puta, será que com 20 segundos ele teria que dar um cartão amarelo? É que isso não tá na regra, né? Não tá na regra.
Vai dar interpretação
dele. Se é com 20 segundos, se é com 20 minutos, entendeu?
E vai dar experiência do árbitro também,
a expulsão
também,
é justa. Exato, saber levar. Só que ao mesmo tempo nós vemos um experiente não dar um pênalti escandaloso pro Grêmio e dar um show lá. Não interpretei igual o NFL, tá ligado? Então, assim, o problema não é só novo ou velho, experiente ou não. A arbitragem é ruim.
É isso.
Agora eu quero falar do Antônio Oliveira. Eu não conheço o Antônio Oliveira pessoalmente, mas tenho as informações que vocês me passam de como ele é e tal, mas. A olho nu. Eu não tô lá na conversa dele pertinho do árbitro. Mas ele vai sem aquele que é pilhado. Ele só fica pilhado depois do segundo amarelo.
Sim.
Ele vai lá cobrar o árbitro e eu não consigo aqui proteger ele, porque eu não sei se ele vai lá bonzinho e xinga o cara de tudo quanto é nome. Mas a princípio, a olho nu, parece que ele vai lá questionar, vai lá e fala, venho por meio dessa solicitar, não é. Claro que não, futebol não dá tempo para isso. Ele vai cobrar. Só que ele só fica fora de controle quando o árbitro dá o amarelo para ele, porque a cobrança foi sim pertinente. Além da falta de critério do lance do Yuriko do Saravia, vocês disseram, o lance do Saravia faltam 2 minutos. Ele fica parado nesses 2 minutos, e óbvio, o Corinthians não ia fazer o gol. O Corinthians não pressionou em 48, pô. E acho que o Antônio Oliveira tinha sim que ir lá cobrar ele, porque teve critério, picotou o jogo e tava rezando. Eu tenho certeza que ele tava rezando para acabar 0-0. E o Antônio só perde a linha e a paciência quando ele expulsa o Antônio Oliveira. Mas o árbitro muito fraco, a rodada em si, muito fraca. Eu assisti São Paulo e Fortaleza, arbitragem péssima. Os caras deitando em cima dele. Corinthians, péssimo. Flamengo, meu Deus do céu. E o mais experiente, o que ele fez em Vasco e Grêmio, o cara não ser afastado hoje, se ele apitar quarta-feira, é um absurdo, pô.
O pênalti de mão que deram do
pênalti. O mão e depois nitidamente ele ficou pressionado com isso e não deu um pênalti pro Vasco. Claríssimo também de Vasco. Na final do Campeonato Paulista teve um lance de cotovelada do Gustavo Gomes que o mesmo cara no VAR ele viu uma agressão do Caetano no Luciano,
sim,
no Campeonato Paulista, e não viu a cotovelada e ganhou o melhor árbitro de VAR. Nós não estamos falando de caras diferentes, é o mesmo cara no mesmo campeonato. Ele tem visões diferentes e ele é premiado. Pô, ele vai achar que tá fazendo a coisa certa.
É mesmo.
Vai continuar errando.
É. Zé, tem os detalhes aqui da súmula pra gente fechar nosso podcast de hoje, Zé?
Pra encerrar a súmula, a expulsão do Antônio Oliveira foi registrada assim. Desaprovar com palavras ou gestos as decisões da arbitragem. Expulsei por segunda advertência o senhor Antônio José Cardoso de Oliveira, técnico da equipe mandante, após o término da partida, vir em minha direção, protestando contra as minhas decisões, proferindo as seguintes palavras. Você errou, quis compensar. O Antônio Oliveira, segundo juiz, falou isso.
Pronto. Aí, corri por isso?
Aí continua. Após a apresentação do cartão vermelho, ou seja, relatando que o Careca, exato, bem viu a olho nu, o mesmo voltou a protestar de forma ríspida e agressiva, proferindo as seguintes palavras.
Aí,
você está de sacanagem, tem que me respeitar, M3 pontinhos. Informo que o referido foi contido por seus atletas retirados do campo. Ou seja, as palavras que levaram o segundo cartão do Antônio, segundo a própria arbitragem na súmula, foram você errou, quis compensar.
Exato. Se não puder falar isso com o árbitro, aí pode fechar as portas do futebol.
Ele quis compensar.
Exatamente. Exatamente. Emilhão, Careca, sempre um prazer. Zé, temos informações das brabas aí para agora sim, já estamos estourando no tempo, mas pra gente finalizar o podcast com o devido menção, inclusive foi um jogo de protesto, traga todos esses detalhes, é.
Exatamente, duas coisinhas rápidas sobre as brabas seguem 100% no Campeonato Brasileiro Feminino, né, 5 jogos, 5 vitórias, né, na sexta-feira passada, o Corinthians foi lá na Vila Belmiro, venceu o Santos por 3-1 e manteve a liderança, um jogo que, né, 2 gols da Tamires foram decisivos ali no segundo tempo para levar o Corinthians à vitória, vi que Albuquerque abriu o placar logo na primeira etapa, e uma partida marcada por protestos do time do Corinthians, né, que também aconteceram em toda a rodada, mas acho que o do Corinthians a gente pode citar com um peso maior, porque foi diante do Cleiton Lima, né? O Cleiton Lima, técnico do Santos, que retornou ao cargo depois, né, da acusação de 19 atletas que acusaram de assédio, tanto sexual quanto moral, né? E ele foi recontratado pelo Santos e diante do silenciamento, né, diante de tudo isso que aconteceu, né, as jogadoras do Corinthians protestaram no momento do hino nacional, fazendo aquele símbolo de silêncio, né, de que elas não foram ouvidas, que as mulheres do esporte não foram ouvidas. Depois a Vicky também, quando fez o primeiro gol do Corinthians, protestou também. E foi um protesto que se ampliou para a rodada inteira, né? Todas as jogadoras de Palmeiras, Avaí, Kinderman, Ferroviária, Flamengo, enfim. Todos os jogadores, São Paulo, Botafogo, todas as jogadoras ampliaram esse protesto, inclusive com alusão a 19 atletas, as 19 cartas, né? O Palmeiras levantou a camisa 19, o São Paulo deu a camisa 19, então foi um protesto muito direcionado para o que aconteceu, né? E as vozes dessas mulheres agora foram ouvidas, o Cleiton Lima pediu afastamento, tá fora do Santos, né? Então o Corinthians em campo sobrou no segundo tempo, quando entraram as selecionáveis, né, quando entrou Tamires, Gabi Portillo, enfim, fez 3-1, segue 100% e absolutas na liderança do Campeonato Brasileiro Feminino. E sobre uma notícia de mercado, a Miriam, atacante das Brabas, né, negociou a saída do Corinthians, né, provavelmente vai ser emprestada para outra equipe, ainda estão acertando alguns detalhes, mas a Miriam já se despediu e está fora do elenco das Brabas pro restante da temporada. É isso, JP, um beijo para você, pro Careca, pro Emílio, pro Corintiano e pra Corintina que esteve conosco em mais uma edição do podcast.
Muito bem, e vamos lembrar aqui na próxima de falar um pouquinho mais sobre elas. A gente acaba se embrenhando em assuntos que muitas vezes a gente nem queria falar, como esses minutos finais aí, gastando tempo para falar sobre arbitragem, mas fica aqui o registro, pelo menos dessa campanha que não é novidade para ninguém, né? As Brabas brilhando no futebol brasileiro. Zé, sempre um prazer estar ao seu lado aqui hoje, fisicamente, inclusive, aqui no estúdio na Globo. Careca, Bertalli e Emílio, digo mesmo para vocês que não estão aqui ao meu lado, mas sintam-se abraçados também. Sempre um prazer falar de futebol e falar bastante sobre Corinthians com vocês. Já fica o convite, né? Próximo jogo do Timão contra o Juventude na quarta-feira, às 20 horas, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. E na quinta-feira estamos de volta aí com mais live do Timão, com mais podcast, para repercutir o que foi esse jogo, se a gente acertou um pouco, porque é legal quando a gente fala as coisas antes e elas se concretizam, porque muitas vezes a gente fala depois do jogo e a galera é engenheiro de obra pronta, assim é fácil. Então vamos ver se a gente confirma algumas das nossas ideias, né, Zé?
Dito isso, iria com o mesmo time titular para o jogo de quarta-feira.
O timinho de vocês, para a nossa audiência ouvir a voz de Emílio Bota e Careca, iriam com o mesmo time na quarta-feira, direto e reto?
Eu sim. E um abraço a todo mundo aí que acompanhou, JP, Zé, Emílio e a rapaziada que está fazendo manutenção da internet na casa do Emílio.
Muito bom, Emilhão. Iria com o mesmo time e só despedida aqui da galera.
Mesmo time também. Um abraço para todo mundo aí. Desculpa qualquer problema, mas a culpa não foi minha hoje. Até a próxima. Espero que o pessoal aqui conserte, porque não tenha problema quinta-feira. Grande abraço.
Muito.
Já tá bom, ó.
Tá ótimo. Então eu quero mandar um abraço pra galera que tá nos acompanhando aqui, o Adailton Moreira, o Diogo G, o Rodolfo Gomes, o Everaldo Paulo, o Marcos, o Everaldo que inclusive pede que a gente mande um abraço para Caratinga, terra natal do Ziraldo, que nos deixou Opa. Há poucos dias, né? Então fica um abraço para toda a galera que nos acompanhou. Se você tá vendo no YouTube, seja ao vivo, seja gravado, deixa seu like, compartilha com seus amigos e amigas. Se você tá ouvindo este podcast no seu agregador preferido, não deixe de assinar o feed do GE Corinthians, siga o feed do GE Corinthians a depender do seu agregador, que assim que sair um episódio novo, você já é notificado e não perde nada, fica por dentro de tudo que rola no Timão. Além disso, outras notícias, José Edgar de Matos, Emílio Bota e Bruno Cassucci também sempre deixarão vocês muito bem informados lá no ge.globo/Corinthians. No mais, agradecer a Maria Clara Alencar, que esteve na produção desta live e tornou tudo isto possível. Grande abraço, beijo no coração de todos e todas. Tchau, tchau.